Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade, fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Estamos começando com a graça de Deus o programa Saúde e Fé. Eu sou o Frei Rinaldo, sacerdote religioso da Ordem dos Servos de Maria. E a partir de agora, Deus nos coloca esse novo desafio. Há muitos anos, eu venho fazendo um trabalho voltado para essa questão da saúde. Viajo o Brasil afora com o projeto Caravana da Vida, promovendo a dimensão social e espiritual através dos atendimentos médicos gratuitos às pessoas que a gente promove em cada cidade visitada. Já tenho uma longa experiência e caminhada nos meios de comunicação, rádio, televisão, e agora estamos começando um novo desafio com esse programa Saúde e Fé. Aqui vamos ter em cada programa a participação de um médico que vai nos orientar sobre como cuidar melhor da nossa saúde através de suas dicas, informações e cada programa um tema diferente. Teremos também vários outros momentos importantes no programa, como dicas de saúde, momentos de oração onde você vai colocar o seu pedido de oração, eu vou rezar por você, eu vou rezar com você, informações sobre o projeto Caravana da Vida, música e muito mais. E você pode participar do programa da seguinte maneira, mandando o seu pedido de oração ou o seu testemunho. contato@freirinaldo.com.br. Repetindo, contato@freirinaldo.com.br. Se você gosta de interagir através das redes sociais, você pode entrar em nossa página do Facebook, facebook.com/freirinaldo, ou também pelo site freirinaldo.com.br. E no programa de hoje, vamos falar sobre o coração. Isso mesmo, o coração. Você cuida bem do seu coração? Quais as principais complicações do coração? O que é o infarto? Como perceber que o coração não anda bem? Como cuidar dele? Tudo isso e muito mais no programa de hoje com o Dr. Paulo Eduardo Gaia. Ele é médico cardiologista que estará daqui um pouquinho conosco para falar tudo, sem rodeios, minha gente, sobre esse órgão tão valioso chamado coração. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o nosso programa Saúde e Fé.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Apresentaram a Jesus muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males.
Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, lembrando que você pode interagir conosco, enviar o seu pedido de oração e até mesmo sugerindo temas que você gostaria que nós abordássemos aqui. contato@freirinaldo.com.br ou facebook.com/freirinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E hoje, com muito carinho, estamos recebendo aqui nos estúdios do Saúde e Fé o doutor Paulo Eduardo Gaia, ele que é médico cardiologista e também médico do esporte. E hoje aceitou o nosso convite para entrar na sua casa pelas ondas do rádio para falarmos um pouquinho sobre os cuidados que nós temos com o coração. Nós sabemos que apesar de toda a sua potência, o coração, que tem a forma de um cone, é relativamente pequeno, aproximadamente do tamanho de um punho fechado, cerca de 12 centímetros de comprimento, 9 de largura e 6 de espessura, pesa mais ou menos para as mulheres 250 gramas e para os homens 300 gramas. E carinhosamente, isso é a parte anatômica, né? O peso e a medida. Mas vamos falar sobre a importância de cuidarmos bem desse órgão do coração com o nosso queridíssimo Dr. Paulo Gaia. Dr. Paulo Gaia, seja muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo aqui nos estúdios de nossas emissoras, doutor.
Prazer é todo meu, Frei. E essa grande oportunidade de falar de um órgão tão terrível que tantas mortes causam e muito mal cuidado.
O doutor Paulo, para a gente falar dos problemas do coração, vamos tentar entender o que é o coração. Qual é a importância do coração em nosso corpo, doutor?
Então, o coração funciona como uma bomba, vamos colocar assim. Ele recebe o sangue e ele que vai dar o impulso para que esse sangue consiga circular, carregando vários elementos essenciais à vida, principalmente o oxigênio, né?
O doutor, então, ele é uma bomba, é um motor.
Ele é uma bomba, ele é um motor.
Ele está em constante...
24 horas dia.
Não para. Mesmo que a gente durma, doutor, o corpo descansa, mas o coração não.
É o único órgão que trabalha 24 horas.
24 horas, pelo tempo indeterminado, até não ter algum tipo de problema, doutor.
Exatamente.
A gente vai ver daqui um pouquinho. Agora, doutor, a gente ouviu falar assim de... Ele recebe o sangue e manda o sangue. Como é que a gente entende isso?
É, entende assim. O coração, quando... Ele recebe o sangue do pulmão, rico em oxigênio, essa grande importância dessa dupla pulmão-coração, e depois ele contrai, enviando esse sangue para todo o corpo humano, um sangue carregado de oxigênio. Tem outras substâncias, mas claro, Vamos colocar aqui o oxigênio. Esse sangue circula por todo o corpo humano e novamente retorna ao coração pelo lado direito, vai ao pulmão para recarregar de oxigênio, volta ao coração do lado esquerdo quando ele é bombeado novamente para todo o corpo humano.
Então ele trabalha lado esquerdo, lado direito. O lado esquerdo, pelo que entendi, é o que envia, recebe prontinho e manda,
rico em oxigênio.
Pelo lado direito para recarregá-lo novamente, é isso?
Isso. Do lado direito vai ao pulmão, recarrega de oxigênio, aí o sangue do pulmão vai ao lado esquerdo, onde ele é ejetado para todo o corpo humano.
Ô, doutor, e como é que a gente pode diferenciar? A gente sabe que existem veias e artérias. O que que é uma veia e o que que é uma artéria, doutor?
Artéria é que carrega sangue rico em oxigênio. E veia é o que carrega o sangue pobre em oxigênio. Essa é a diferença.
Quando o coração manda
artéria.
Manda pelas artérias. Quando o sangue volta para o coração?
Recebe pelas veias.
Exatamente. Doutor, então, e qual as principais complicações que a gente pode ter no coração, doutor? Antes de entrar no assunto de hoje, que a gente pode falar um pouquinho sobre o infarto, doutor.
O coração, ele sofre a influência de todo tipo de doença. Não só cardiológica, propriamente dita, mas anemia, tireoide, problemas renais, problemas pulmonares, o estresse, o emocional, o psíquico, né? Então ele é um órgão que eu brinco assim com os meus pacientes, ele está no meio do furacão. Tudo envolve o coração. A diabetes, a pressão alta, o colesterol.
De uma forma ou de outra vai passar por lá.
Vai passar por lá. Obesidade. Então, nós temos que ter muito cuidado com o coração, porque várias doenças que a população imagina que, isso aqui não tem problema pro coração. Tem e muito, né? E o paciente fica só pensando assim, depois que a doença se instala, eu vou ver. Não pode. Nós temos que pensar no coração, sempre falo para paciente, tem uma palavra fundamental, prevenção.
Ok.
E a prevenção deve começar quando nasce, e não aos 50, 60 anos.
Doutor, assim, claro, para quem está acompanhando o programa agora, que tem o seu filho pequeno, talvez ouvindo o senhor agora, vai ter esse cuidado mais especial com o seu filho, com o coraçãozinho do filho. Mas assim, Para quem já é jovem, para quem já tem uma vida adulta, que tipo de cuidado que pode se ter a partir de agora, doutor?
É, primeira coisa...
Fazendo um check-up geral?
Sim, check-up anual do coração, principalmente a partir dos 40 anos. Isso aí seria de
anual.
Praxe. Anual.
E para quem tem um histórico na família?
Então, aí depende de qual histórico, de que tipo de doença. Infarte, por exemplo. Ah, meu pai teve infarte com 40 anos. Esse paciente tem que tomar todos os cuidados precocemente, muito precoce, porque ele pode ter o fator genético. E esse não tem como medir. Não tem um exame que meça 2 metros de fator genético. É diferente de um colesterol, de uma diabetes, que você mede por número. Mas a hereditariedade é um fator fundamental nas doenças cardiológicas, principalmente coronária.
Ok. Doutor, no meu caso especificamente, o meu pai faleceu com 56 anos de idade, vítima de um infarto. Eu, né, por ser uma linha direta, né, um filho direto, eu tenho que ter um cuidado redobrado, doutor?
Sim, sem dúvida. O teu pai teve um infarto muito jovem.
Com 56 anos.
56 anos, né? E foi um infarto. Porque às vezes o paciente tem uma outra doença cardiológica provocada por uma segunda doença, não entra. Então é importante, quando a gente avalia a idade que o parente de primeiro grau, pai, mãe e irmãos,
okay,
né, que a gente valoriza mais, e os fatores de riscos que a gente tem, fumante, obeso, diabetes, hipertensão e tudo mais.
Seja o cigarro, a bebida, tudo isso atrapalha de uma forma direta e indiretamente o coração?
Diretamente.
Como o senhor disse, vai tudo...
Diretamente, não é nem indiretamente, eu colocaria diretamente.
A gente ouve falar muito, doutor Paulo, que, por exemplo, a pessoa tem muita gordura na veia, tem muito colesterol, veia entupida, isso também vai, em certo sentido, vai prejudicar o sangue que vem ou que vai para o coração, doutor?
Não é o sangue que vai ou que vem, também, mas é o sangue que está dentro do coração. O sangue, quando ele, imediatamente após ele sair do coração, o primeiro ramo dele chama artéria coronária,
okay,
que é a artéria que vai dar o infarte. Essa artéria que obstrui, e ela é o primeiro ramo, então ela nutre o próprio coração. O sangue que está dentro do coração não nutre o coração. Ele sai do coração, mas imediatamente após a sua saída ele entra nessa artéria, chamada coronária.
Okay.
Então, e essa coronária, se ela for obstruída, o músculo do coração morre. Que no caso é o infarto, vamos por assim.
Nós estamos aqui no programa Saúde e Fé, recebendo carinhosamente o doutor Paulo Eduardo Gaia, ele que é médico cardiologista, também médico do esporte. E o assunto de hoje, cuidados que devemos ter para com o nosso coração. E eu gostaria agora de entrar no universo, doutor, assim, de um dos problemas grandes do coração, que já citamos, o meu pai faleceu dele, o infarto. O que que é o infarto ou infarte? É a mesma coisa a
mesma
palavra?
Mesma coisa, pode ser usado... as duas palavras.
E o que que é?
O infarte, a princípio, como a população pensa, é a obstrução dessa artéria coronária. Essa artéria que nutre o próprio músculo cardíaco, que é o miocárdio. Ela vai entupindo, né? E um dia ela obstrui 100% e esse paciente acaba tendo o infarte. Mas o grande problema é que não é só obstrução. Existem alterações, espasmo. Espasmo seria uma contração das artérias. Eu posso não ter lesão nenhuma e ter um infarte, por exemplo, por um espasmo. O mecanismo pelo qual ocorre o infarte não é somente a obstrução total. Pode ser parcial, rompendo a placa de gordura, levando a uma formação de trombo imediatamente, onde obstrui. Mas quem obstrui é o trombo e não a placa, mas okay, a placa rompe. Ou então um espasmo.
O doutor Gaia... Como é que a gente começa a perceber que alguma coisa está acontecendo com o coração? Que sinal que ele vai me dar, doutor? Vai ser um desmaio, uma dor de cabeça, uma dor no peito? Que sinal que o coração começa a dar que está tendo alguma coisa acontecendo com ele, doutor?
Inicialmente, em pacientes jovens, o mais comum é a dor no peito.
Que tipo de dor, doutor?
Então, a dor, normalmente a dor em aperto. É uma dor relacionada, a princípio, com atividades físicas. Eu subo um morro, eu tenho dor no peito. Eu vou jogar um futebol, esses atletas de fim de semana, 50 e poucos anos, obeso, vai correr, dor no peito. O problema é que nem sempre ocorre dessa maneira, principalmente nos idosos. O idoso, ele não a maior parte, não faz atividade. Fica sentado, parado, okay, assistindo televisão.
Engordando.
Engordando. E ela vem de uma forma não característica, que seria a falta de ar e um incômodo que ele não sabe relatar, mas principalmente a falta de ar. Isso em paciente idoso. O jovem, a característica mais comum é a dor no peito.
A dor no peito é... Existe, doutor, sim, várias outras situações que doem o peito que podem não ser um infarto, por exemplo? Ou seja, a pessoa que tem, eu ouvi dizer que a pessoa que tem muitos gases também pode doer, mas aí é muscular, não é no coração.
Pode. Nós temos outros diagnósticos que a gente chama de diferenciais. A úlcera, a gastrite, a dor numa vesícula, os gases, dores musculares, dores de coluna, doenças de aorta, doenças pulmonares, isso também pode provocar dor no peito.
Agora, o que diferencia, doutor? Qual é a linha que a gente pode separar? Poxa, isso é de gases, isso é muscular, isso é pulmão, é um resfriado, enfim, a pessoa que está ofegante, isso tudo ok, tudo dói o peito, mas assim, qual é a linha, o limite que a gente pode dizer, não, isso é coração.
Esse é o grande problema, não tem essa linha e o paciente não pode pensar assim. O paciente a ter uma dor precordial, principalmente esses que têm fatores de risco, a gente pode até falar mais sobre fator de risco depois, eu estou com uma dor no peito, forte, ele pode vir acompanhado, pode vir, nem sempre, não tem uma dor, em medicina não tem matemática, Fred.
Ok.
Tá? Eu posso ter uma dor atípica e ser um infarto, eu posso não ter dor e estar infartando.
Eu posso fazer um exame do coração hoje e amanhã morrer do coração, doutor?
Pode morrer daqui meia hora.
Mesmo que o meu exame deu
normal,
tudo ok?
Pode. Pode.
Olha que interessante.
Então, essa dor, o que nós pedimos, todos os cardiologistas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Mundial, tô com uma dor no peito, incaracterística, não é o comum, eu não peguei peso, vá ao hospital. Somente o médico é capaz de fazer o diagnóstico.
Já qualquer dor no peito, claro que a gente não pode se assustar aqui, enfim, mas assim, eu não posso negligenciar. Sentiu algo diferente? A melhor coisa é procurar ajuda, é isso?
Exatamente. Principalmente que o tratamento mais moderno que tem hoje, na fase aguda do infarto, seria a angioplastia, que é aquela desobstrução das artérias. Isso deve ser feito, o tempo ideal são 90 minutos após o início da dor. 90 minutos. O que o paciente faz? Ele tem a dor, ele fica em casa, ele toma um analgésico, ele espera, ela não melhora. 12 horas depois ele vai ao hospital, se é que ele consegue chegar ao hospital. Então, o principal, eu estou com uma dor no peito, está me incomodando, estou suando, pode vir acompanhado de náusea, vômitos, corra para o hospital, deixa o médico fazer o diagnóstico.
Ô, doutor, eu ouvi dizer uma vez que a dor no coração também vem acompanhada com um certo formigamento na mão esquerda, na perna, enfim. Isso é característica ou não?
Não, em perna não. Né? A dor normalmente ela se irradia como dor mesmo. A dor pode ir para a região do estômago, pode ter dor somente na boca, que é uma outra artéria, e pode ter dor somente no braço, dor nas costas e dor no peito. Qualquer uma delas pode ser infarto. Ela não precisa necessariamente ser no peito. Eu posso ter uma dor nas costas e ser um infarto. Eu posso ter dor na boca, na mandíbula e ser infarto.
Olha, você está acompanhando o nosso programa Saúde e Fé. E nós estamos hoje recebendo o Dr. Paulo Eduardo Gaia, médico cardiologista. E o assunto de hoje, cuidados com o coração, com uma tônica, com um acento maior, sobre o problema dos infartos ou infartes. O senhor citou anteriormente fatores de risco. Eu gostaria de saber quais são esses fatores, doutor.
Então, os fatores de risco começam primeiro pela própria nossa genética. Nós falamos, hereditariedade. Ah, meu pai teve infarto com 50. Então, parente de primeiro grau, homem, abaixo de 55 anos. E parente mulher, abaixo de 65 anos, coloca a gente numa faixa de risco.
Okay.
Depois nós temos a nossa vida. O que nós fazemos de errado, por exemplo. Né? Engordar, vida sedentária, o tabagismo. Aí, outras doenças que eu posso adquirir. Hipertensão. Eu posso ter diabetes, colesterol, então onde entra também o fator alimentação, né? Tem outros marcadores mais complicados para a gente explicar, mas tem marcadores hereditários, proteína C reativa, que eu acho que no momento não é tão importante falar. Mas a qualidade de vida é importante, o estresse.
Isso que eu ia perguntar, o estresse, a gente vive numa correria, doutor, assim, essa luta por sobreviver, tensão no trabalho, tensão no trânsito, tensão muitas vezes na família, essa questão que a gente vê as notícias, as catástrofes, as notícias maléficas que a gente ouve por aí, tudo isso, o lado emocional, ele colabora, não é que ele seja o preponderante, mas ele colabora, doutor, para esse estágio de aparecimento de infarto, doutor?
Sem dúvida alguma. Quer ver uma situação que todo mundo já...
Pois não, o senhor é médico...
Já viu? Não, um torcedor que morre em um campo de futebol.
Ah, olha só.
Nós já ouvimos falar isso várias vezes. Ele entrou no campo, no estádio bom.
Pra torcer pro seu time.
Mas ele é muito fanático. Aí aquela...
Tanto se ganha ou se perde?
Tanto faz. Tem um torcedor, basta ver na televisão, parece um animal... De tão eufórico, né?
Intenso que fica.
Nesse momento, quando eu falei logo no começo da reportagem, eu falei sobre o espasmo. O espasmo é uma contração da artéria. A artéria fecha por efeito da adrenalina.
Ok, olha só.
Mas a artéria dele é normal. Explicando uma outra pergunta que o senhor fez. Ele fez um exame ontem. Tô supondo. Ele foi ao cardiologista ontem, fez todos os exames, tudo normal. Parabéns, senhor, tá de parabéns. Sua saúde é nota 10. Aí hoje ele foi ver o time dele, mas ele é muito fanático, e lá ele fez um espasmo, que é a contração da artéria. Essa artéria fecha, ele morre, ele tem morte súbita. Okay.
Olha que interessante. Então, o lado emocional tem que ter um equilíbrio em cima disso.
Sim, e esse estresse constante que o senhor falou, de problemas financeiros, familiares, tudo, né, que a gente está vivendo hoje, vendo na televisão...
É uma verdadeira pressão, doutor.
Ela mantém esse estresse, traduzindo... para uma parte mais simples, ele mantém os níveis de cortisol e adrenalina alto, constantemente. E essas substâncias são potentes vasoconstritores, ou seja, contrai a artéria. Então eu tenho chance não só do infarto, de um derrame cerebral, de outras doenças. Então é muito importante a gente tentar quebrar esse ciclo de estresse, essa cadeia que vai se formando.
Agora, o doutor Gaia, por exemplo, uma pessoa que está acompanhando, uma pessoa que de repente sabe, ou uma situação comum, tá, a pessoa está tendo essa dor no peito em casa, o que que eu tenho que fazer? Eu estou longe de um pronto-socorro, eu estou longe de um médico, de um hospital, enfim, mas a pessoa está sentindo essas dores. Quais são os primeiros cuidados, doutor? Assim, o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Ela está lá sentindo aquela dor e eu não quero entrar no desespero. O que que eu tenho que fazer, doutor?
Vou brincar, põe no carro e leva para o hospital. Não tem saída, não tem nada. Saída. Eu recebo alguns e-mails...
Se não tem carro, chama o vizinho.
Chama o vizinho, chama qualquer alguém, a polícia, né? Eu recebo alguns e-mails, até engraçado, amigos meus que jogam bola comigo, vivem comigo.
Lembrando que ele é médico do esporte também, viu, gente? É por isso que ele é um grande deportista.
E eles falam assim, não. Aí eles mandam reportagem. Isso é bom se tiver infarte. Faz isso, toma não sei o quê. Nada. Lembra que eu falei, 90 minutos é o tempo ideal de socorro do infarto. Ideal. A gente pode salvar o paciente com 2, 3, 4, 5 horas. Acontece. O ideal são 90 minutos. Quanto mais cedo esse paciente chegar ao hospital e for introduzido um tratamento adequado, menos músculo ele vai perder. Então eu posso perder pouco músculo, como eu posso perder o músculo todo, tendo
a
morte
súbita.
O que
você fala em perder músculo? O sangue não chega, é isso?
Exato, porque aquela artéria que eu disse que leva sangue para o músculo, a artéria coronária, ela vai entupir. Pode ser parcial, por exemplo, eu posso ter uma lesão de 90%. Está passando sangue ainda, ainda está nutrindo um pouco. Quanto antes eu abrir essa artéria, mais músculo eu vou ter viável, vivo.
Ok.
Porque se esse músculo morrer, lógico, se ele morrer totalmente, morte súbita, né? Ou morte. Mas eu posso levar um quadro de insuficiência cardíaca depois de um infarto também, que é um quadro terrível. Então eu tenho que tentar não perder músculo. Isso depende exclusivamente do tempo que esse paciente chega ao hospital.
Então 90 minutos é uma hora e meia, doutor?
É uma hora e meia, é um jogo de futebol.
Ok, olha que interessante. Agora, doutor, assim, a gente ouviu falar assim, a pessoa foi operada do coração, teve que colocar uma ponte de safena. O que é isso, doutor?
Exatamente, que eu falei. Aquela artéria coronária, ela vai obstruindo. Ela pode obstruir totalmente, é muito difícil, mas ela faz pontos de obstrução.
Não tem que colocar um desentupidor, doutor, assim, que vai limpando tudo, doutor?
É, não tem ainda um roto-router, vamos colocar assim.
um lava-pia, um limpa-pia.
É, não, ainda não tem. Mas eu disse anteriormente sobre a angioplastia. Então, isso vai depender do grau de lesão, da localização que está essa lesão, fatores de risco que o paciente tem. A angioplastia, ela desobstrui a artéria de um modo rápido. O médico consegue, isso aí não é uma cirurgia, é um cateterismo. Ele entra com um catéter,
um fiozinho,
vai até a coronária, localiza aquela lesão, vamos usar para todo mundo entender, põe uma molinha ali.
Ok.
E aquela molinha dilata aquela lesão e o sangue passa e salva aquela artéria. Agora, se eu tiver lesões graves, de localizações difíceis, várias lesões, eu não consigo fazer a angioplastia. E aí vai para a ponte, que não precisa ser ponte safena só. Safena é uma artéria, mas tem radial, tem
a mamária. Safena é o nome de uma artéria, que se localiza geralmente.
Vamos falar ponte. Okay. A ponte é colocada nesses casos mais graves em que você não consegue fazer a angioplastia.
Mas aí é uma cirurgia já, né?
Aí é uma cirurgia, aí vai cortar o tórax, abrir o peito, o médico vai lá no coração, ele vai mexer e ele vai ligar uma artéria que chama aorta, que é uma artéria enorme, que sai do coração após a obstrução parcial.
Uma vez que a pessoa, doutor Gaia, já fez esse procedimento todo, de repente passou por alguma cirurgia, colocou essa ponte de safena ou não, mas desobstruiu essa artéria, ela está livre de outro infarto para o resto da vida ou pode ter outro, doutor?
Não, ela não está livre. Ela tem que pensar o seguinte, eu fiz uma obstrução. Quantos anos ele tem? Vamos colocar, 60 anos.
Ok.
Ele tem 60 anos de vida, os fatores de risco dele não foram eliminados. Ele tem 60 anos, eu vou brincar, eu sempre comparo. Nós estamos gastando todo dia. Então não tem como falar assim, eu fiz a ponte, eu estou isento e nunca mais eu vou ter doença. Não, esse paciente tem que redobrar o cuidado. Ele já sabe que ele tem uma doença coronariana e que a chance dele de ter um outro infarto continua.
Ok. Doutor, assim, uma pessoa que fez todo esse procedimento vai ter que mudar o hábito de vida, vai ter que mudar a alimentação, vai ter que mudar algumas coisas que ele fazia antes, que foram essas coisas, esse estilo de vida que levaram a ter um infarto. Então tem que mudar radicalmente, doutor. Tem que fazer uma opção agora de vida para se quiser viver mais, é isso?
Exatamente. Ele era obeso, emagrecer. É diabético, que é uma doença terrível. O paciente, ele não imagina. A maior causa de morte do paciente diabético é a doença vascular, entre elas o infarto. É muito comum o diabético cuidar da diabetes como um simples número. Não é. Ele tem que fazer exame da parte vascular, principalmente rim e coração. Mas parar de fumar, emagrecer, parar de comer gordura, fritura, né? Fazer atividade física. Tem que mudar radicalmente. Todos os fatores de risco têm que ser eliminados.
Doutor, agora nesse sentido, a dor no peito, voltando um pouquinho a dor no peito, ela começa leve, vai aumentando, ou ela dá aquela explosão e diminui, depois dá aquela outra explosão e diminui, ou ela começa leve e aí se acentua cada vez mais, doutor? Como é que é?
Não tem nenhuma característica típica, ela pode vir de todas as formas, tudo que o senhor colocou pode. Tem paciente que tem infarto sem dor, não é comum, mas tem, infarto sem dor. Ele vai descobrir que ele teve infarto num check-up que ele faz dali um ano, seis meses, né? E ela pode vir fraquinha, ela pode ir aumentando, porque aí vai depender de como essa lesão foi evoluindo, a localização dessa lesão. Eu posso estar numa artéria importante, eu posso estar numa artéria secundária. Então, a característica, o paciente não pode se basear em característica de dor, porque ela pode se manifestar de todas as formas.
Agora, o doutor, uma pessoa que tem esse infarto, né? Ou seja, que está se manifestando assim, ela ela perde a consciência, ela está sozinha em casa, sentiu essas dores, ela tem condições de dirigir, de ir a um pronto-socorro, ela por si só, ou ela perde a consciência também?
Da mesma forma da outra questão, tudo pode acontecer. Porque o infarte, ele tem várias, vamos por assim, a extensão dele é muito importante, a artéria comprometida, quanto ele está perdendo do coração, ele pode ter um desmaio, porque ele pode fazer inclusive arritmia junto.
Okay.
O que mais mata na fase aguda do infarte são as arritmias. E eu posso desmaiar por uma
arritmia.
O coração
não bate no seu compasso normal.
Exatamente. E como eu posso ter até condição de pegar um carro e ir ao pronto-socorro? Okay. Tudo pode acontecer. O problema da medicina, em todas as doenças quase, mas o coração é terrível nisso, tudo pode acontecer.
Ok.
Mas as pessoas rotulam tudo. Né?
Ô, doutor, é mais comum a gente ouvir, é mais comum, não é a regra geral, que as pessoas mais obesas, mais gordinhas, elas têm mais propensão a ter infarto. Existe infarto também em pessoas que é magérrima, uma pessoa que é magra, pode também ter um infarto? Nesse caso, não foi a gordura que foi.
Pode ser gordura. Depende de como você está encarando. O colesterol, ele é um tipo de gordura. E o colesterol, eu posso ter colesterol de origem familiar.
Okay.
E não porque eu como gordura. Eu posso ter um colesterol alto, eu posso ser um diabético magro, eu posso ser um hipertenso magro, eu posso fumar magro, eu posso ser sedentário. E tem o fator genético lá. O meu pai morreu de infarto. Então, eu posso ser totalmente magro e ter um infarto? Óbvio. Lógico que o obeso tem mais chance, porque ele tem mais fator de risco. Ele é mais sedentário, né? A própria obesidade leva à doença cardiovascular. Então, mas o magro também. Não é porque eu sou magro que eu não morro, não.
Que está fora de risco, né?
Não, de forma alguma.
Doutor, o senhor é cardiologista, atende todos os dias pacientes e pessoas assim com sintomas ou não, já fez cirurgias. Qual é o elemento mais comum que chega no seu consultório?
O mais comum, tem aquelas doenças que são mais comuns, né, em consultório. Hipertensão arterial, essa doença é terrível. Nós temos em torno de 50% da população acima de 50 anos hipertensa. Tratado, menos de 10%. Ninguém valoriza hipertensão, porque a hipertensão é uma doença que ela demora para dar sintoma e às vezes nem dá sintoma. Porque o paciente vai se acostumando com a pressão alta. Esse é um. O diabético é outro paciente também que eu tenho muito, né? E o colesterol. São as três doenças que a gente pega muito em consultório, atende muito em consultório, e as três são assintomáticas na maior parte dos
casos.
Desses pacientes. É. Colesterol não dá sintoma. Colesterol não dá sintoma nenhum. Quando ele der, porque entupiu a artéria. Então já é um infarto, né? Falando em coração. A hipertensão é muito mal cuidada. Ninguém liga, o paciente não liga. Às vezes até pergunto pro paciente: você tem doença? Ele fala não. Mas toma remédio? Toma. De quê? Pressão. Porque ele não caracteriza a pressão como a hipertensão como uma doença.
Que pode levar pro coração também.
E é a doença menos tratada no mundo inteiro.
Nós vamos falar sobre isso, doutor. Doutor, nós estamos chegando no final do nosso programa Saúde e Fé aqui. O senhor, como um dos grandes cardiologistas desse país, com o nome, com a sua fama, com a sua maneira carinhosa de tratar os pacientes, eu gostaria que o senhor deixasse agora, através dos microfones, doutor, uma mensagem para quem está em casa, para quem está ouvindo, né? Tanto para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o idoso, enfim, para o sedentário, uma mensagem. Como a gente pode cuidar do nosso coração, evitando maiores complicações à frente? Para resumir esse programa todo, doutor.
Se eu fosse resumir em uma palavra, prevenção. E hoje em dia, o senhor falou em jovem, é um grande problema. Internet, computador, WhatsApp, né? Ninguém mais faz atividade física. E isso tem trazido problemas, tanto físico como emocional. E o que vai repercutir em doenças cardiológicas também. Mas é combater fator de risco. Se eu sou diabético, trate bem. Se eu sou hipertenso, trate. Se eu estou obeso, emagreça. Faça atividade física, pare de fumar.
E investir na sua saúde, né, doutor?
Exato, exato.
Gente, hoje nós tivemos o prazer, foi um prazer enorme de conversar aí com o doutor Paulo Eduardo Gaia, médico cardiologista, também médico do esporte. Quem quiser entrar em contato com ele, temos um e-mail, gente. P-E-G-G-A-I-A, ou seja, P-Gaia, né? Então é P-E-G-G-A-I-A@hotmail.com para você entrar em contato com o Dr. Gaia, encaminhar o seu e-mail, a sua pergunta, o seu testemunho. Dr. Gaia, em nome do nosso programa Saúde e Fé, nosso muito obrigado. O senhor brilhantemente, como sempre, respondeu todas as perguntas. Eu tenho certeza que quem está em casa ouvindo no rádio está muito feliz e vai cuidar um pouquinho melhor do seu coração. Pelo menos vai prestar um pouco mais de atenção aí nas batidas, nos compassos do coração, doutor. Muito obrigado, doutor.
Obrigado a vocês.
Doutor, agora se entrarmos em contato, o senhor falou muito de hipertensão. Se entrarmos em contato para falarmos sobre hipertensão, o senhor voltaria aqui no Saúde e Fé, doutor?
Com todo prazer.
Então tá aí, ó, combinado. A gente vai chamá-lo novamente para falarmos sobre hipertensão. Nós vamos chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui em nosso programa Saúde e Fé.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Às vezes o caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora, e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. O caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora, e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, Eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu salvador. Vem, Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu salvador.
Chegando a Genezaré, as pessoas do lugar reconheceram Jesus e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe, então, todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
E depois dessa super entrevista com o Dr. Paulo Eduardo Gaia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela oferece aqui cinco dicas para como manter o coração saudável. Primeira, cessar imediatamente o tabagismo, parar de fumar. Segunda, dar uma atenção à dieta e ao consumo de álcool. Uma dieta balanceada, alimentação saudável e, é claro, é a eliminação do consumo de álcool que prejudica o coração. Terceira dica, combater a obesidade. Isso mesmo, combater a obesidade. Fazer atividade física regular e também, é claro, o controle do colesterol alto e a hipertensão arterial. Essas são as nossas dicas para você cuidar melhor aí do tum-tum-tum do seu coração.
Quando já não pode sorrir, já não queres seguir, quando dói o teu coração, quando sofres de solidão, quando já não sentes a paz, quando já não sentes amor, quando tua dor é demais. Há um alguém, ele te ama e vai te ajudar. Há uma luz no horizonte, se chama Jesus. Há um caminho seguro, se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Há uma luz no horizonte, se chama Jesus. Há um caminho seguro, se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. A paz quando já não sentes amor. Quando tua dor é demais, há um alguém, ele te ama e vai te ajudar. Há uma luz no horizonte, se chama Jesus. Caminho seguro se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Há uma luz no horizonte, se chama Jesus. Caminho seguro se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. É um amigo e sempre contigo vai caminhar.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella. Conheça o projeto Caravana da Vida.
O projeto Caravana da Vida é um projeto que une a ciência médica e a espiritualidade. Eu tenho andado por esse país afora, já foram mais de 450 cidades diferentes deste país que eu já tenho visitado, rezando a Missa da Saúde e promovendo no dia da Missa da Saúde com a paróquia local o atendimento médico gratuito à população. Ou seja, uma paróquia entra em contato comigo, solicita a Missa da Saúde, entramos em contato para ver a data, onde vai ser, o local certinho, e aí eu dou uma tarefa para a paróquia para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. Então a gente chega, é tão bonito a gente ver médicos dando uma palestra sobre câncer de próstata, câncer de mama, dengue ou outra doença, vários enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo o controle do teste do diabetes, ensinando as crianças a escovar o dentinho, às vezes algum salão de cabeleireiro fecha o salão e vai lá cortar de graça o cabelinho das crianças. Então esse mutirão da saúde que acontece, esse é o projeto Caravana da Vida. Eu tenho visitado muitas cidades, muitas regiões e principalmente visitado muito hospitais, e a gente vê e constata a dura realidade do câncer, principalmente a realidade do câncer. Portanto, nesse dia, nesta missa, nesse evento, a gente faz essa diferença, promove essa diferença. Não sou eu que faço, é a própria paróquia, juntamente com a Secretaria da Saúde. Esse é o projeto Caravana da Vida. E quem quiser entrar em contato para eu rezar a Missa da Saúde na sua cidade, basta interagir conosco através das redes sociais que você conhece. No Facebook, facebook.com/freirinaldo. Também tem o nosso e-mail contato@freirinaldo.com.br ou no nosso site www.freirinaldo.com.br. Lá também tem muitas matérias, muitos vídeos sobre esta realidade da Caravana da Vida. Vale a pena, eu creio que a sua cidade e os enfermos merecem esse projeto aí na sua paróquia. Deus abençoe.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que nós recebemos aqui veio de Josélia Justino de Andrade, da cidade de Campo Mourão, lá do Paraná. Frei, faz um ano que o Senhor rezou a Missa da Saúde em Campo Mourão, e naquela época eu estava fazendo tratamento de câncer na mama e garganta. O Senhor fez orações em imposição das mãos em cada um que estava com câncer. Fiquei muito, muito emocionada e chorei muito. E quando fui comungar, o Senhor disse: "Você está curada, mas não abandone o seu tratamento." Fiquei em estado de graça. Agarrei com as mãos e tomei posse desta bênção, Frei. Hoje estou aqui para testemunhar que por Deus e por intercessão de São Peregrino, estou curada. O tratamento foi longo e difícil, mas estou aqui, livre e forte, com as graças de Deus. Que o meu bom Jesus e a intercessão de Maria e São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, eu alcancei essa graça, Frei. Obrigada a Deus e ao Senhor por suas santas orações. Josélia Justino de Andrade, de Campo Mourão, no Paraná. Obrigado, Josélia, por seu testemunho, que Deus abençoe. Realmente foram muitas graças que a gente vivenciou e presenciou naquele dia, lá em Campo Mourão, naquela missa saúde. Muito obrigado pelo seu testemunho, eu tenho certeza que o seu testemunho vai ajudar muita gente também a acreditar e confiar na sua cura com fé e com esperança. E você também pode, a exemplo da Josélia, mandar o seu testemunho por nossas redes sociais. Que Deus abençoe.
Não precisa mais chorar, tua voz chegou a mim. Estou aqui pra te ajudar. Vem, eu te pego pela mão. Esse passo agora é teu. Acreditar e receber. A sentença já foi retirada. O preço na cruz eu paguei. Toma posse da tua vitória. Tuas feridas no sangue eu lavei. Não há mal que resista ao meu nome. Eu não possa curar. Sou o Deus que defende quem ama. Eu te amo, te amo e vim te curar.
Momento de oração, agora, no programa Saúde e Fé.
Eu queria começar o nosso momento de oração lendo as intenções que chegaram para a gente durante o programa. A Thaís Riede, de Curitiba, que está parabenizando o programa, está acompanhando, colocando aqui suas orações, pede por ela e por sua família. O casal Bete e Redivo, de Araranguá, estão parabenizando o programa. Estão pedindo também muita luz e sabedoria para eles conduzirem melhor a sua família. A Silene Rosa, de Três Lagoas, Mato Grosso. Frei Rinaldo, quero pedir oração para minha filha Sofia de Jesus Souza, que está se recuperando. A Maria Regina da Rocha Silva, de Guaxupé, Minas Gerais, pede oração pelo bom êxito do seu tratamento da doença de Parkinson. Também pela paz, pela família, pela cura e libertação dos vícios da família. A Odaíra de Valinhos pede oração pela saúde e bênçãos por Antônio, Aparecida, Osório e todos os seus familiares. A Miriam e Maria Madruga de Silva Jeve, São Paulo, acompanhando o programa, também pedem por sua saúde e por sua família. Marzili Bernardes de Mafra, Santa Catarina, acompanhando o programa, pede oração para sua família. E a gente coloca aqui também as intenções da Helenice Felcosi e Sônia Noidel de Rio Tigre, Santa Catarina. Gostaria, Frei, que rezasse por mim, para que colocasse também toda a minha família em oração. Também a Fabiana Maria Aparecida de Taboão da Serra, São Paulo, pede oração pelo seu irmão Vinícius. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, tantas intenções que estão chegando para a gente, Senhor. Tantos nomes, tantos pedidos. O Senhor conhece a sua dor, a sua realidade, a sua luta, o seu sofrimento, mas também a sua fé, a sua esperança. Eu te peço hoje, ao encerrar esse programa Saúde e Fé, toda a tua proteção, Senhor. Entre em nossos corações e nossas vidas, nos trazendo a paz, a serenidade, a fortaleza, mesmo na hora da dor, mesmo na hora de receber o diagnóstico de uma doença difícil, triste, mesmo no momento de solidão, mesmo no momento de fazer um processo de cirurgia, fica conosco, Senhor. O Senhor é nosso amparo, o Senhor é nossa luz, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor atende cada pedido, entra no coração de cada filho, de cada filha nesse momento que está nos acompanhando com a Tua graça. E é isso que nós queremos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, que desça sobre cada um de nós, Senhor, todo o Teu amor, a Tua fortaleza, para continuarmos firmes e fortes em nossa luta e nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, sua família, seus amigos, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, o nosso muito obrigado, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. O nosso muito obrigado e até o nosso próximo programa Saúde e Fé. Durante a semana, vai interagindo, vai colocando o seu pedido de oração, sugerindo temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no programa. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.